Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A partir da próxima segunda-feira, um dia após as eleições, começa a valer o Pix. É um novo meio de pagamentos instantâneos que vai ajudar muito na hora de transferir valores de um banco para outro. E o Pix foi criado no Banco Central. Mas para entender melhor sobre o Pix, convidamos um economista da Universidade de Viagem, Bruno Menelau. Professor, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, Jota, bom dia, ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar com vocês.
Me diga uma coisa, esse negócio de Pix aí, a gente está vivendo um momento onde os espertalhões estão atentos, tá certo? Tem pessoas que criam a situação que o camarada pede até as calças. Eu pergunto, isso é sério mesmo? Esse chamado Pix ainda não está valendo? A previsão é para o início do dia 16 de 11, data em que o Banco Central espera que todos os bancos e fintechs com mais de 500 mil contas ativas deverão se adequar. Daria para o senhor dar uma explicação direitinho se vale a pena a pessoa fazer uso desse Pix?
Claro, Jota. O Pix nada mais é do que uma nova modalidade de pagamento. Então, assim, hoje nós temos o TED, o DOC, o boleto, o velho cheque. Então, o Pix será mais uma modalidade de pagamento. Não quer dizer que as outras deixarão de existir no dia 16. Mas ele vem para agregar, ser mais uma, com a facilidade, né? A sua simplicidade, agilidade, baixo custo. Mas um ponto que você falou que é bem relevante, o usuário tem que ter cuidado, né? Sempre utilizar a sua plataforma bancária para fazer qualquer tipo de operação, sabendo que nenhum banco pede seus dados pessoais por e-mail, por ligação ou mensagem de WhatsApp.
Deve ser ter muito cuidado com isso, né?
Sim, com certeza.
Agora, veja bem, o banco deve procurar os seus clientes. Como é que funciona na prática? Na teoria, tudo bem. Na prática, a pessoa vai ter um equipamento, para uma maquininha, como é que é? Não tem nada a ver com isso, não.
O Pix, na realidade, Jota, ele está em fase de teste desde o dia 3 de novembro. Há uma semana que foi fechada essa fase de teste, os resultados foram bem positivos, divulgados recentemente pelo Banco Central. E na segunda-feira ele vai entrar em larga escala. Então, assim, qualquer pessoa física ou jurídica que pretenda utilizar essa nova modalidade de pagamento, ele precisa fazer um cadastro de uma chave no seu banco, tradicional, ou seu banco digital que ele tenha relacionamento. Então, tudo via a instituição financeira, né? Então, um ponto importante que quando a gente verifica as publicidades, pela simplicidade que quer passar, parece que para fazer uma transação do Pix você precisa só colocar um celular próximo de outro celular e a quantia vai ser transferida. Mas não é assim. Você precisa, da mesma forma como um TED, acessar a plataforma do banco, colocar suas senhas de acesso e fazer a operação. Então tem esses pontos de segurança também.
Bom. A diferença agora, o dinheiro que você deposita para um banco que não seja seu cairá na hora na conta do cara.
O Pix, ele tem essa questão, Jota, da transação durar em média 10 segundos, ocorrer sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia. Então, ele vai ser bom para agilizar as transações de pagamento e recebimento, mas precisa você ter cuidado, você precisa ter sua educação financeira, porque é como se você estivesse abrindo a carteira e fazendo o pagamento, né? Quando você faz uma transação via cartão, você ainda pode parcelar, você ainda pode pensar se vale a pena aquela compra. No Pix você tem que ter muito cuidado, porque na hora quando você validar a operação, você de fato está transferindo a quantia para a outra pessoa ou para a empresa, e aí onde você também tem que ter outro cuidado, porque para fazer um TED, por exemplo, você tem que digitar várias informações, como agência, conta, CPF ou CNPJ, nome do recebedor. E pelo Pix você só vai precisar de apenas uma informação, que pode ser o e-mail, o telefone celular, o CPF, o CNPJ, uma chave aleatória para as pessoas que não queiram disponibilizar informações pessoais. Então, assim, se com uma TED você ainda encontrava pessoas que transferiam a quantia por engano, no Pix isso vai ser bem, como assim, eu posso te dizer. Por ser mais simples, você tem que ter uma atenção maior, porque é apenas uma informação que você vai utilizar para transferir a quantia. Então, tenha muito cuidado, principalmente no começo, que é uma ferramenta nova, que você, na hora de preencher os valores a ser transferido, a informação que você escolheu, tenha muita calma e muita atenção, porque uma vez que a quantia é transferida, você não pode mais cancelar.
Agora, vem a pergunta: quem poderá usar o Pix? Os pagamentos instantâneos podem ser utilizados para transferências entre pessoas, transações P2P, person to person, entre pessoas e estabelecimentos comerciais? Como é que é?
A ideia do governo, Jota, é também receber impostos, né? Então você tem aí todas as operações de pagamento ocorrendo via o Pix, ou via o Pix, quando a gente olha pessoas físicas, pessoas jurídicas e o governo também. Então é um ponto que se caminha mais na frente. O ministro Paulo Guedes falou recentemente o interesse de criar o real digital. Então, caminhamos, para um futuro em breve, cada vez mais a cédula, e moedas entrarem no desuso e para, de fato, caminharmos para uma moeda completamente digital.
Agora, se uma pessoa não quiser usar o Pix, quer ter o esforço físico mesmo de ir no banco, para ficar na fila, ele não vai deixar, isso não vai acabar não, ele vai continuar sendo atendido no banco se quiser, não é isso?
Exatamente, Jota. Não existe a obrigatoriedade. O Pix é mais uma modalidade de pagamento e as demais irão continuar. O dinheiro em espécie continua circulando na economia, pagamentos por boleto, transferências eletrônicas, o DOC, tudo permanece da forma que está. Agora,
Sim.
outra mudança que pode ocorrer. Os boletos, as pessoas poderão receber o código de barra mais na frente e um QR Code. Então, as pessoas que quiserem fazer um pagamento de um boleto pela modalidade Pix, ele utiliza o QR Code. Com a vantagem, instantaneamente, a empresa vai saber que você realizou o pagamento. E hoje, quando você paga um boleto pelo código de barra tradicional, você espera 1 ou 2 dias para receber a informação que quitou, como a empresa também receber a informação que a quantia está disponível em conta corrente. O Pix tem essa vantagem, principalmente para o pequeno negociante, o pequeno
O credor.
comércio que tem dificuldade de caixa, você ter a quantia disponibilizada de forma mais rápida e a baixo
Sim.
custo, bem mais barato que as taxas de maquinetas de cartão. Então isso ajuda também, na previsibilidade e previsão de caixa, principalmente dos pequenos negócios.
Ah, bom. Não, tudo bem, é interessante essas coisas, essas novidades. Agora é preciso ter cuidado. Na dúvida, não tente acertar, não. Procure sempre uma orientação de
Sempre
alguém
procure o banco
que
de
pode dizer alguma coisa.
relacionamento, sempre.
Hein?
Na dúvida, sempre procure o seu banco que você tem um relacionamento, sempre. Nada de mensagem do WhatsApp, mensagens por e-mail. Instituição financeira não liga para ninguém pedindo dados pessoais por e-mail, por WhatsApp ou por ligações.
A informação que eu tenho é que o Pix só veio para agilizar a rapidez da transferência de valores. Por exemplo, se eu tenho que transferir uma grana para você e o meu banco é a Caixa e o seu é Itaú, eu vou pagar a taxa pela transferência e vai demorar a cair, não é isso?
Hoje, se você utiliza o TED, por exemplo, você só pode utilizar em dias úteis até 5 horas da tarde. Com o Pix, não. Essa transferência e comunicação entre os bancos ocorre em 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, isso é um grande ganho que você traz. Um cheque que você espera 2 dias por uma compensação, com o Pix, de forma alguma isso ocorre. Então, você tem esses ganhos. Mas como tudo que é novo, tudo que é novidade, gera no início dúvidas, receios, mas veremos que com o longo do tempo, com certeza a população vai absorver bem, tomar os cuidados devidos, e de fato o Pix é uma, a gente pode dizer assim, uma revolução que ocorre nos sistemas de pagamento do país. Baixando o custo, deixando operações mais simples e aumentando principalmente a concorrência bancária. Então, não é à toa que você vê bancos fazendo propaganda com sorteios, oferecendo quantias grandes de dinheiro para quem de fato continue no banco e ele tenha você fidelizado. Porque a concorrência bancária vai aumentar bastante com o Pix.
Mas é danado. Eu estava até observando o negócio. De repente eu recebi pelo celular uma informação. Olá, Josué. Que eu sou Josué, coisa nenhuma. Mas do banco, Santander. Então, olha, Josué, você pode mudar? Rapaz, se esse cara mandar de novo essa mensagem, eu vou ligar. Ainda tentei falar com o banco, mas não consegui. Também isso acontece. Tá todo mundo doido com esse tal de Pix, tá entendendo? Então é preciso, se você tem dúvida, vá no banco. Converse com o seu gerente. O caminho é esse, né, doutor?
Claro, no caso de dúvida, liga para a central do atendimento do banco, procura o teu gerente de relacionamento, mas não passe nenhuma informação a estranho. Isso é um cuidado que precisa ter, e independente do fixo, né? Nós vemos aí muitos golpes sendo aplicados com aposentados, com consignado. Então você tem que ter muito cuidado nessa questão e sempre utilizar a instituição financeira.
Então tá bom. Deixa eu agradecer ao professor Bruno Menelau, economista da Universidade de Boa Viagem. Muito obrigado pela sua gentileza em participar do programa, meu velho. Tá bom?
Muito obrigado, Jota, e até a próxima.
Podcast Folha PE. Fato e análise.